Voltando à temática dos ralis, hoje tenho um convidado, para mim, muito especial, e é um nome que com certeza diz muito a quem é apaixonado dos ralis, como é o meu caso, e que conhece também a história dos ralis dos últimos anos, e com certeza o nome de Pedro Leal deve-lhe dizer alguma coisa. E hoje convidámo-lo, ele aceitou, não ainda para falar da vida dele ligada aos ralis, e sabemos fazer um especial com mais tempo, mas para fazer aqui, no fundo, um comentário, precisamente a esta temporada que está a aproximar do seu final, e por isso convidámos o Pedro para vir, naturalmente, comentar. Ele, como experiente a nível de ralis, tem com certeza muito mais para nos acrescentar, numa opinião muito pessoal. Mas para isso, inevitável era falar da última presença que vimos em ação, o Pedro Leal, foi precisamente este passado fim de semana, no Almada Extreme, em que o Pedro mais uma vez deu espetáculo, e iríamos começar por aí depois de darmos as boas-vindas. Por isso, Pedro, é um prazer enorme voltarmos a ter-te aqui no 16 Válvulas. Minha primeira questão era perceber o porquê e como é que correu o regresso para todos os efeitos à competição, neste caso, no fim de semana passado no Almada Stream. Bem-vindo.
Boa noite. Obrigado, Gonçalo. Epá, é com muito prazer que estou aqui para te dar esta pequena entrevista. E começar pelo Almada Extreme Sprint é um bom início. Foi uma prova muito gira, promovida por um grande amigo meu, pelo Rui Madeira, e por outros, pelo Miguel também, e por mais um conjunto, mesmo os organizadores, o Fernando Matias. E, de facto, criaram ali um evento muito, muito giro, muito diversificado, com carros de todo o género, com bons pilotos e, acima de tudo, original. O tipo de pista é uma pista que parece mais o Ken Block.
Uhum.
É um bocadinho a imagem do Ken Block e aquelas imagens que ele faz nos pavilhões. Eu fui muito pela insistência do Rui e pelo prazer que eu tinha em poder estar presente no evento que ele começou. E dei por muito bem emprego o tempo. Infelizmente o Leslie tirou-nos algum do gozo, mas aquilo que fizemos acho que foi espetacular. Realmente deu muito prazer poder participar naquela prova e poder, até porque eu fui com o carro com suspensões da terra, pneus de terra, e que não era o mais adaptado, mas permitiu fazer algumas coisas que também com outra configuração não permitiria, que era cortar tudo e mais alguma coisa, e que dava alguma adrenalina. Portanto, tudo junto foi uma iniciativa fabulosa.
E uma voz feminina ao lado, deu para gritar ou muito tranquila?
Durante a prova a voz feminina nem se ouvia, porque nós não tínhamos um adaptador de capacete da Isabel, e portanto eu não a ouvia. Mas também aquilo era relativamente...
Ia por gestos, não, Pedro? Ia por gestos. Ai, ai, ai!
Não, ela esforçou-se. Eu ia, assim, de vez em quando, a tentar barrar, mas o facto é que não conseguia. Mas também não era importante. Acho que ali o fundamental era divertir-nos, era divertir o público e estar presente num acontecimento que me dava
muito aquele,
poder participar.
Com aquele apelido e com a família por trás dela, fez com que o carro andasse mais depressa ainda do que é costume. Pronto, isso já sabemos.
Isso. Eu não posso dizer nada, porque as vitórias que eu tenho à geral são sempre com ramalhos, por isso.
Portanto, ora, aí está.
Não
lá
posso
está.
Dizer nada.
Muito bem. Muito bem, Pedro. Fiquei contente com esse regresso e já vi imagens, de facto, de o Mitsubishi andar ali de lado, e imagens impressionantes. Bom, está feita a introdução, está prometido que iremos voltar a falar da carreira do Pedro Leal com mais tempo, noutra altura, mas o convite para já, como membro, naturalmente, e responsável, podemos dizer assim, dos ralis na APA, queria, naturalmente, uma análise para esta mesma temporada, do lado de fora, para uma temporada que está a aproximar-se rapidamente do seu final. Vamos ter aí o Rally Casinos do Algarve, onde vai terminar o Campeonato 2018, três candidatos ao título, muitos R5, e também, naturalmente, lutas também nas duas rodas motrizes. Por isso, perguntava, Pedro, de uma forma rápida também, uma apreciação, primeiro, talvez como apaixonado dos ralis, lá de fora, mas também como membro da direção da APA e, neste caso, até ligado diretamente aos ralis.
Olha, eu, como já uma vez falamos, eu tenho dificuldade em separar as diferentes vertentes, porque eu sou um apaixonado dos ralis, ponto.
Uhum.
E dos automóveis, de uma forma geral, mas em particular dos ralis. E, portanto, eu vejo... Quando vejo ralis, vejo como espectador, como participante, como piloto, como defensor, digamos assim, de uma determinada estratégia e perspectiva para os ralis. Portanto, para mim, todos esses elementos se confundem um bocado. Portanto, é difícil falar especificamente de uma determinada forma. Mas falando do Campeonato Nacional de Rally deste ano, eu acho que o campeonato toda a gente reconhece que tem sido um campeonato extremamente renhido e extremamente interessante em termos de luta pelos primeiros lugares, com muitos R5s, como tu falas, com bons pilotos e, portanto, provas renhidas, e por isso tem sido um excelente campeonato. Na minha vertente da APA, digamos assim, portanto, não só como mas também como espectador, sinto que falta qualquer coisa, muito honestamente. E se em termos competitivos e na frente as coisas estão engraçadas, de facto o campeonato depois perde um bocado porque tem os R5 e tem pouco mais. E isso eu acho que faz muita falta, estruturar o campeonato, estruturar as classes, criar um bom produto para que nós possamos, para que todos os pilotos e os espectadores, mas nós possamos vender aos espectadores, aos patrocinadores, e daí consigamos desenvolver o desporto automóvel, especialmente os rallies, que eu acho neste momento que não chega ter um conjunto grande de R5s, porque fica a faltar qualquer coisa. Eu ainda sou do tempo em que havia uma estrutura. A estrutura é essa que neste momento, como já falamos, penso que não existe. Gostava de ver isso melhorado e gostava de ver esse tratamento a ser dado pela Federação.
E essa estrutura, Pedro? Nós já falámos sobre isso, mas em off, agora diretamente, estamos a falar de quê, Pedro?
Olha, eu, como tu sabes, já desde 2000, ou cerca de 2000, que tenho estado envolvido com a APA e, portanto, era aquilo que eu pretendia que fosse o meu contributo para pensar os rallies. E na altura fizemos um projeto que apresentamos ao Luís Pinto Freitas, que era na altura o presidente da FEPAC, e a ideia base era criar uma estrutura de rallies. Os rallies não podem viver um bocado ao sabor dos tempos, não podem viver, se eu quero ter um campeonato de facto com promoção, com retorno, com capacidade de atração de espectadores, que não só aqueles que nós temos já garantidos, digamos assim, que são um núcleo muito, muito forte, mas muito reduzido, infelizmente, temos que criar algo de novo, temos que estruturar, e aí enquadram-se as várias categorias de automóveis que têm que estar envolvidas no Campeonato Nacional de Rallies, porque neste momento, como eu te disse na altura, nós temos um campeonato que sei que as pessoas a princípio acharão estranho, mas é um bocadinho um campeonato de terceiro mundo. É um campeonato muito bom em termos de concorrentes de topo, de carros de topo, mas depois não tem mais nada, tem muito pouco. Incluindo, inclusive, o próprio troféu, a Copa Peugeot, que é uma base excelente para lançar pilotos, tem um problema, que não é um problema para a Copa em si, mas é um problema para o campeonato, é que só disputa três provas do Campeonato Nacional. E, portanto, fica demasiado reduzido aquilo que era, não gosto de dizer no meu tempo, mas no tempo em que eu corri, que tínhamos campeonatos, tínhamos copas, troféus que acompanhavam todo o nacional. Neste momento isso não existe. Eu sei que é um problema também da própria indústria automóvel, mas neste momento não existe e é preciso criar soluções. Outra coisa que não existe neste momento é o que eu chamo uma escada de crescimento, quer para os pilotos, quer para os patrocinadores, quer para as equipas, porque as equipas quando começam também começam com um carro com uma preparação mais baixa e depois vão acompanhando, vão evoluindo, vão melhorando. E neste momento nós temos, não temos escada, temos o degrau mais alto, digamos assim.
O degrau mais baixo e o mais alto, é isso, Pedro?
É o degrau, temos um degrau mais baixo, se calhar nem é mesmo o mais baixo, porque a Copa Peugeot, se formos considerar, como te disse, não faz o campeonato todo e, portanto, mesmo aí estamos um bocadinho em falha, mas depois temos um espaço muito grande entre esse investimento, essa Copa Peugeot e o passo seguinte, que é, neste caso, atualmente, basicamente são os R5. E nesse princípio, o nosso, nessa ideia de criar um campeonato e desenvolver um campeonato criando boas bases, é fundamental que exista o preenchimento deste gap, deste espaço. Este espaço, neste momento, não tem ninguém. Nós, como tu sabes, defendemos a introdução dos N5s e também dos R4s, só que os R4s continuam um bocado atrasados, e não acredito que em 2019 seja possível ver R4s a correr ou em número significativo, garantidamente não, mas sequer em número representativo. E era urgente dar uma solução. E nós parecemos, analisamos, verificamos que em quase todos os campeonatos as federações adaptam a estrutura de veículos às suas necessidades, têm as categorias FIA e depois criam outras categorias que sejam interessantes para encher, digamos assim, para encher estas listas de inscritos, para dar mais retorno, para criar mais interesse no público. E em Portugal, infelizmente, isso não tem sido feito. Aquilo que no passado existia, e isto desculpem de fazer, mas no passado existia com os Grupo N's, os Mitsubishi, que eu tive o gozo de poder correr, ainda tenho, como sabes.
Claro.
Neste momento não existe. E eu vejo-me na posição dos pilotos e vejo-me na posição de alguém que está a fazer um troféu, porque já tive, a fazer o troféu Ibiza, e depois consegui subir para um grupo N. Neste momento é um salto abismal. É passar de um carro que custa 70 mil, a volta de 70 mil, para um carro que custa 250 mil. E estamos a falar por valores baixos. E já não falando das manutenções dos R5, que obviamente é uma das partes mais importantes. Mas este gap, este buraco que existe aqui, tem que ser muito, com muita urgência, preenchido. Porque senão nós corremos o risco de perder um conjunto de pilotos, que são pilotos excelentes, que neste momento estão na Copa Peugeot, que estão nos Mitsubishi, e que não têm como continuar a desenvolver a sua atividade nos rallies de uma forma sustentada, digamos assim. E isto acho que é o ponto crítico neste momento.
Oh Pedro, naturalmente, verifico que são opiniões muito válidas e que têm que ser ouvidas. A minha questão é precisamente essa. Vocês, como papel ativo nos rallies, já foram ouvidos, já apresentaram essa mesma proposta à Federação, que é quem deve responder, e aguardo uma resposta da Federação, neste caso para os N5 ou para os R4, que, como falávamos, estão muito mais atrasados, mas a nível de N5, há respostas federativas para isso?
Nós estamos à espera dessa resposta. Já ativamente procuramos soluções, analisamos o campeonato espanhol, que é onde eles correm, aqui mais próximos e, portanto, uma realidade mais parecida com a nossa, e verificamos também aquilo que achamos que tem sido pouco controlado em Espanha, o que faz com que existam... O N5 é uma categoria muito, muito abrangente em Espanha. Nós achamos que até pela introdução, que é uma introdução natural dos R4, não fará sentido, nesta fase, pelo menos, criar uma categoria N5 que vá concorrer diretamente com os R5s ou mesmo com os R4s. Porque os R4s, tanto quanto me foi dado a entender, e falando com muita gente, os R4s estarão muito próximos dos R5s. Com a mais-valia que eu acho interessante, que é o poder criar as carroçarias, ter variedade, poder escolher bases diferentes, e isto é uma flexibilidade que eu acho muito boa nos R4 e que também existe nos N5, porque os conceitos são muito parecidos. Na realidade estamos a falar de níveis de preparação, de custos de preparação diferentes. E daí eu não achar sequer, e nós não acharmos, que são incompatíveis. Antes, pelo contrário, são complementares. Quando eu tenho duas rodas motrizes e depois os R3 também, que infelizmente têm muito pouca potência por parte dos pilotos, provavelmente para correr com um R3 mais vale correr com um R2 e ter um apoio de um troféu, e depois eu não consigo saltar. Eu saltar para um carro que custa 140 mil euros é o dobro já de um Peugeot, em custos de manutenção é bastante acessível e andará pouco mais na casa dos valores do Peugeot, e eu consigo dar esse salto. Mas depois necessito de algo mais à frente. E aí temos os R4s, que já estamos a falar, já se ouviram 550 mil valores, mas falando com a própria Eureka, falando com a ASM, com o próprio Roberto Mendes, estamos a falar de carros que andarão sempre na casa dos 200 mil euros, também com custos de utilização bastante aceitáveis, bastante, muito melhores que os do R5, ou muito mais baixos, e que podem ser uma solução para depois eu dar um salto, os pilotos poderem dar o salto, pilotos, patrocinadores, etc., poderem dar o salto para uma categoria seguinte. E, eventualmente, alguns privilegiados poderão chegar um dia a correr com um R5. E isso, eu acho que é a estrutura que nós precisamos, neste momento urgente, para conseguir oferecer opções aos pilotos. Aos pilotos, aos seus patrocinadores, porque há uma questão que é fundamental. Eu, como economista, no fundo, olho para isto um bocado e ponho-me no papel do decisor dos apoios. E é muito difícil tu encontrares empresas em Portugal com capacidade de apoiar projetos que, custando, vamos supor, 200 mil euros por ano, necessitam garantidamente, para ter alguma validade económica, de ter um retorno na casa dos 800 mil. E para ter um retorno na casa dos 800 mil, com o estado em que nós temos neste momento o desporto automóvel, os rallies em particular, é extremamente difícil. E estamos a falar, portanto, de um R5. Se eu tiver um projeto que custe na casa dos 100 mil, por exemplo, aí eu já consigo justificar aos patrocinadores e à dimensão de patrocinadores que nós temos cá, que infelizmente são relativamente pequenos, já consigo justificar a existência e a participação num troféu, porque o retorno poderá ser 400 e tal mil euros, e aí já consigo de facto entrar. E é isto antes de nós fazermos aquilo que também tem que ser feito, que é melhorar a promoção do desporto. Mas para isso nós temos que construir a base. Temos que ter um desporto apetecível, temos que ter um desporto que chegue e com um interesse às pessoas.
Ó Pedro, e naturalmente pergunto eu, vocês têm conhecimento das argumentações que são utilizadas contra os N5? O que é que há a dizer para essa argumentação que já foi apresentada, que traz desvantagens estes N5 ou os R4?
Eu vou-te ser muito sincero, eu já ouvi tanta argumentação, algumas completamente, nem sei como é que é de classificar, mas no mínimo um bocado tendenciosas. Eu percebo que a entrada dos N5 e mesmo dos R4 vai criar necessariamente, não numa primeira fase, eu acho que não, garantidamente, porque vai buscar muita gente que está à espera de um carro neste segmento e que não o encontra. E todos os pilotos com que eu falei acharam interessante o conceito e estão vivamente interessados em participar, mas portanto, numa primeira fase vamos substituir os antigos Grupo N. E depois isso será uma progressão natural. Mas o principal argumento que está um bocadinho, não é evidente, é esse. É o criar instabilidade no status quo do campeonato. Eu acho que isso não é uma preocupação, não pode ser uma preocupação da Federação. A Federação tem que criar a base e criar as opções para que os pilotos, os patrocinadores, todos possam, as equipas, os preparadores, todos possam investir. E aí sim fazerem os seus negócios. Porque isto não vive sem haver negócio. Porque os patrocinadores têm que ter retorno, os preparadores têm que conseguir preparar carros e vendê-los ou dar-lhes assistência por valores interessantes, os pilotos têm que conseguir vender aos seus patrocinadores os seus projetos. Portanto, tudo isto funciona, tem que funcionar de uma forma sustentável, que é algo que eu acho que neste momento claramente não funciona. Funciona numa base de uma pessoa gostar, infelizmente que ainda há muitas pessoas que gostam, muitos que têm bastante dinheiro e, portanto, podem investir. Mas a isso eu não chamo um desporto sustentável. A isso chamo um desporto que atrai gente, temos que os aproveitar, temos que os ter cá connosco e mantê-los o tempo todo possível, mas isso só vai ser possível se nós continuarmos a desenvolver o desporto. E, nesse caso, temos que começar por baixo, temos que começar a criar as bases e a estrutura.
Claro.
Não sei se isso te responde.
Perfeitamente, perfeitamente, Pedro. Muito bem. Penso que o essencial está defendido. Agora vamos ouvir as reações e vamos ver, de facto, a resposta definitiva da Federação, que penso que poderá estar a qualquer instante a este mesmo projeto. Teria apenas mais uma questão para terminarmos, e porque estamos já a alcançar o tempo prometido que eu tinha combinado, que tem a ver naturalmente com as obrigações e neste momento a função para a APA. E aquilo que eu pergunto diretamente, vocês a nível dos pilotos e, por exemplo, dos pilotos de ralis, o que apoios ou o que é que vocês dão para os vossos sócios, para pilotos que sejam membros da Associação Portuguesa de Pilotos Automóveis?
Eu só vou-te dizer o que o António, que é o presidente, o meu amigo António Duarte, costuma dizer. É assim, nós não vemos a APA como um elemento tipo o ACP, que vende um conjunto se for associado, vende um conjunto de valências, um conjunto de benefícios. Muito honestamente, a APA o que pretende é, e não é oferecer aos pilotos um desconto aqui ou ali. O que interessa, de facto, é que a APA possa oferecer aos pilotos este pensar sobre o desporto, este criar opções, este discutir opções com a Federação e poder explicar e incentivar a criação, como por exemplo agora da classe N5. É isso que nós temos que oferecer aos pilotos, de facto. É uma participação ativa, é um interesse grande em desenvolver o desporto, não particularmente para A, B, C ou D, mas de uma forma sustentável e estruturada.
Uhum.
Portanto, isso é aquilo que nós sempre prometemos aos pilotos e nos comprometemos nós próprios em garantir.
Casos de conflitos entre pilotos com organizações de provas, algum tipo de situação judicial, será mais vocacionado para outro tipo de situações? Será isso?
Sim, não. Nós mesmo temos a parte jurídica, que para os nossos associados, obviamente, podemos prestar esse auxílio. Temos prestado desde sempre esse auxílio quase de forma indiscriminada. Assim, muitas vezes há pilotos que vêm ter connosco, têm um problema e nós tentamos ajudá-los a resolver, independentemente de serem sócios ou não. Claro que isso tem que, de alguma forma, mudar, porque nós somos dos associados da APA, não podemos também defender toda a gente e todas as formas efetivas. Portanto, isso também é uma forma de focar a APA num momento mais institucional e não estar como um, digamos assim, um sindicato.
Claro.
Porque a APA não se pretende que seja um sindicato, pretende que seja uma participante na construção do desporto automóvel e ajudando, obviamente, os seus associados.
Muito bem. Pedro, estão respondidas às minhas questões. Fica a promessa de, em breve, voltarmos a conversar, mas sobre a carreira do famoso Pedro Leal, que tem muito para nos contar. Há muitos episódios, com certeza, para partilharmos e que será um gosto da nossa parte poder fazê-lo com esta nova geração, no fundo, e também as gerações anteriores. Mas recordar a carreira do Pedro Leal. Da minha parte, mandar um abraço, Pedro. Obrigado pela disponibilidade em fazer este balanço no final da temporada. E fica feita a promessa para, em breve, vimos falar então da carreira. Está bem, Pedro?
Ok, obrigado.
Obrigado, meu Pedro.
Foi um prazer.
Obrigado, o prazer foi todo nosso. Obrigado e até breve. Obrigado, Pedro.
Até breve.
Boa noite.